Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12, parte 2. Gonzaga. O echo do governador nos repetirá. Prisão. Façamos clus obicultos, espalhemos o descontentamento nos soldados, o desespero na população. Mostremos a fonte de todas as misérias, é talvez o único meio, ou imposto a uma calamidade. Gonzaga. O povo não se moverá. Tem de razão. Tirei-me deste poste, socorrei-me porque eu estou copabarde como um escravo grego. Oh, meus senhores, ó o rio do domínio de um povo sobre outro. Como a anca do cavalo, a face de uma nação também caleja. E demais, espera-se que o governo da metrópole perdoe os dízimos. Quem o diz é o governador.
Já venho e nada te conseguirás por aí.
O padre Carlo.
Meus eiuerres, nós chegamos à grande epocha da regeneração e da liberdade. Além do Atlântico, há um povo livre, Geronan e Pelefre Forti, sublime pelo pensamo e mento, divino pela liberdade que, através dos mares, nos esteia nem a mão. E a França? A Revolução Francesa protege a Revolução de Minas. Esta é filha do Aquelia, ou antes ambas são filhas de...
Quando um ovo levanta-se cativeiro, do topo dos Alpes Alpes dos Andes e Mimimedes,
e uma espada, como dava as leis no cimo do Sinai.
Pois bem, pecamos a este povo rumo ao Chile e Camille e Daniemos. Gonzaga.
Ainda bem.
No exterior temos a França. E a União Americana, elas nos protegerão. Ou pelo menos esta ideia dará força aos nossos companheiros. Mas eu vou dizer-lhes os nossos verdadeiros recursos. E preciso, em primeiro lugar, que o governo conspire.
Cládio.
Será difícil resolvê-lo. Deve ser uma bela, e se ter a ver a de anseia, um governo que conspire contra si. E eu te digo que o I é sempre o governo quem inspira. Quem esporeu-me cavalo à beira de um imprecipício há de rolar nele. A metrópole sangra as ilhargas da colônia, pois bem, ela há de cair na revolta. Mas como decidirmos o diabo do governador? A conspirar.
Gonzaga.
Não é o visconde governador, é o doutor intendente geral. Por mim com não basta, Alvarenga.
Que mais, Gonzaga?
Ou vou dizer-lhe já, Luiz, ou...
Luiz, sena três os mesmos, mas e Luiz?
Senhor e Gonzaga, vem cá, vá, os companheiros veem este homem, Cláudio.
Por Deus, é o negro, Gonzaga. Sabem a que a classe pertence, Cláudio?
Um escravo ou um liberto,
Gonzaga?
Que é ainda um escravo?
Se este homem tiver a desgraça de ter mãe, filho, uma amante, uma mulher, uma família, enfim, algum desses fios que prendem o homem ávida como a estrela ao armamento.
E saber que...
E que a mãe de cujo seio olha escrava e o fruto murcha quando o tronco sofre. É que a mulher que ele tem no coração é essa breve e que morde o coração mata o corpo. É que o filho de seu amor é escravo e o ninho desaba quando zero passarinho estrebucha na agonia. E sabem o que este homem quer? Qual é o único sonho de sua noite? A única ideia de seu cérebro? Pergunhe-lhe, Cláudio. Talvez o amor aventou sob a forra em um beijo.
Perdoe, meu senhor.
Engenão. Claro, riqueza para realizar-tes casdoudos de uma imaginação da África, Luiz.
Ainda não, cá onde?
Mulheres como nos arens do Oriente, como os primpes da África sabem ter, Luiz.
Não mil vezes, não.
Posição, grandeza, talvez uma farda de governador.
Ai, não.
Com mil diabos, deficil de contentar o Gonzaga.
Engana-se-te.
Ele quer pouco, quer o que todos nós temos. Quer sua família, quer sua filha. Então não quer dizer nada. Compreendo, é preciso talvez libertá-la.
Aí tens minha bolsa e falemos do que mais importa.
Gonzaga?
Guarda tua bolsa, ela não basta.
Admiras-te.
Eu vou contar-te esta pequena história.
Havia, quando eu era criança, meus amigos, em nossa fazenda uma mulata. Chamava-se Cora. Era uma bonita e boa mulher que um dia apareceu nos dizendo ser livre e que minha mãe acolheu. Pouco depois de Luiz.
Eu lhes contarei esta história, meus senhores. Eu a tenho aqui, apontando o coração e a memória que nunca falha. Foi muito simples. A mulher amou um homem, enganei-me, amou alguma coisa que está entre o cão e o avalo, amou um homem de pele preta. Para que falar testes amores? O pobre diabo adorava e ela que ria muito.
Oh, não compreendereis o amor de dous entes que não têm nada no mundo, nem mesmo o palmo de terra em que pisão, nem o céu que os cobre. Não tinham de propriedade,
um era a fazenda do Ou. Não tinham família, um era a família do outro.
Nem mesmo Deus eles tinham. Sim, porque gene resto de idolatria pelos fetiches do Congo misturado com um bocado de história de feiticeiros e um copo d'água benta que um padre lhes atirou à cabeça não era a reles deles.
Stedo.
Tinham no ainda ou no outro. Nestes longos suspiros embaixo das banaoneiras da fonte, nestas conversações mudas nas oias do luar nas solidões, nas lágrimas que caíam juntas, para o chão, nos olhares que se levantavam tos pageu enxuga uma lágrima, com voz precipitada, irônica depois não quiserão ser prostituídos.
Ah, que doudos,
casarão-se. Deus parecia também tem estar num dia de ironia. Deu-lhes uma filha. Cada vez mais sombrio um dia um homem chegou à fazenda, era à tarde. Ainda me lembro. Caiam as sombras por detrás da serra. A sabiá cantava nos coqueiros da mata, e uma doce tristeza rodeava as senzalas. O negro e a mulher de volta do trabalhelho, sentados à porta da senzala, brincavam uma criancinha que esperneava rindo no chão. Como era linda! De momento tocavam as ave-marias. A mulher levantou-se apanhando a criança e começou risonha e feliz a ensinar ela uma oração. O pai olhava este quadro louco de felicidade. De repente uma chicotada emperrou o nome de Deus na boca da pobre mãe e uma chuva de sangue inundou a criancinha que continuou a rir. Alvarenga Cláudio e Padre Carlos. Miserável! Era o que ia dizer-lhe a ponta de uma faca, mas no ouvido das entranhas, quando muitos braços agarram o negro pelas costas, amarrando-o ali mesmo e então, cinco enquanto o sangue e a loucura subilham-lhe aos olhos, ele ouviu isto. O estrangeiro dizia, tu vais ser castigada com teu filho. A desgraçada ousou ajoelhar-se. Creio que desvio de pirana e ali mesmo os açoites estalarão. Sai-me, ou imeme. Brome que de vez em quando um borrifo de sangue acocodava-me meu delírio. E eu só tenho alcance o meu braço, por isso estrafegava-o com os dei e nentei-se. Alvarenga Cláudio e Padre Carlos.
Eras tu, in usuliv.
Parece-me que se eme, o mostra não-lhes uma grande sicairis no braço, parei-me que é esto.
Alvarenga Eládio?
Pulou.
Poucos dias depois, enquanto eu estava preso, eu vi que se havia avogado não, dão rio. E tua filha, tua pobre filha, Luiz? Seu senhor morrendo. Venderam-na, não sei a quem procuro desde inentião. Procuro-a, meu senhor Herres, eis tudo o que eu sei. Perdi-a, eis tudo quanto sinta.
Cláudio!
E nunca mais tiveste um sonho de cio de tua filha, Gonzaga. Eu te digo, há dias falava eu com Joaquim Silverio, um dos nossos melhores companheiros. Luiz à parte. Um homem com cara de traidor.
Goza.
E por acaso a conversação caiu sobre Luiz. Dizia-lhe eu que este era um homem forte, inteligente e dedicado e que já aqui, já em Coimbra me havia acompanhado e talvez para consolar-se. De suas desgraças, tinha aprendido a ler fazendo-se muito instruído para sua triste condição. Continuei contando-lhe a sua pequena historia e a perreda de sua filha. Então disse-me Joaquim Silva Rio, eu poderia entregar-lhe esta rapariga. Luiz ó teu amigo, mas é mister que o seja da revolução. Eu guardo a pequena como penhor de sua fidelidade, Cláudio. E por que não o fizeste entregar ao pobre o escravo sua filha? Isto é uma infâmia. Aquele homem, meus senhores, cuidado com aquele homem. Olhar desconfiado, mão traçoeira. Alvarenga. Não é talvez um pensamento generoso, mas é um meio prudente, sé. É que Luiz tem de tomar parte nos nossos segredos e disser um dos nossos compaluíros. Mil vezes não entendei-me minha filha, porque eu serei calado como um túmulo, frio como o ferro de minha faca, terrível como a fatalidade.
Mas se não, mãe, digo.
Este senhor Silveria é um mentiroso, o miserável quer que o sirva em suas machiriações, mas que eu não o acompanharei porque esta teia horrível nunca encontrarei minha filha. Com desespero.
Digam-me, meus senhores, quem me dará minha filha?
Zaga.
Ainda a revolução.
Todo?
Gonzaga.
Eu vou digo, meus senhores, um dia já lavam séculos era ao cair da tarde. Nas ruas soberbas de Jerusalém a turba desenfreado lula, tinem os arneses dos soldados de César, estridulão as gargalhadas da plebe louca. E uma voz dizia nas praças, pá, fariseus, e no voltos em vossas riscas te passai, soldados escravos de Roma, passai grandes da terra.
Tendes por touro o calvário, por vinho o sangue de Deus. Mas uma outra voz lhes levantava-se do deserto e clamava. Chora, e lírios do vale trinchora, pálidas filhas de Sião. Chora, desgraçados, chora. O moço de Nazaré, o louro mancebo e que o que nos enxugava os prantos da ignomínia, com a qual prometia que ia quebrar os ferros de todos os escravos, já não existe. O amigo da desgraça morreu. Mas quando o último hálito do Deus vivo rasgou a cortina do templo, quando na luz de seus olhos eclipsou-se o sol do universo, então o anjo da igualdade agitandando as asas, ensopadas em sangue, sacudiu o verbo da liberdade aos quatro ventos do céu. Ô meu benção ti, mancebo de Nazaré, lis. Maldição sobre vós, senhores, que esmagais vossos captivos. E ouve-se uma voz que canta ao longe, eu sou a pobre captiva, a captiva da além-mar. Eu vago em torre estrangeira, ninguém me quer escutar, tu que vais a longes terras. Ô viajeira andorinha, vai dizer à minha mãe que eu vivo triste e sozinha. Mas diz à pobre que espere, que o vento me nade levar, quando eu morrer nesta terra, para as terras de Alengonzaga. Não, pobre captiva, tu não gemerás até a morte. Não, não irás como companheira de um tirar-te um dia nas lágoas, crendo que vais reviver em tua pátria. Não, infeliz, em breve sob estas selvas gigantescas da âmica a família ébria brasileira inteira se assentará como nos dias primitivos. Não mais escravos, não mais senhores. Todas as frontes livres poderão mergulhar o pensamento nos infinitos azulados, ou todos os braços livres hão de sulcar o seio da terra brasileira. A luz, luz, pobre desgraçado. Deve ser um dia sublime aquele em que as crianças souberem o nome de teus pães, porque suas mães seranzas, e não meretrices, em que as virgens murmurarem sem pepejo o nome de seus amantes, porque não serão mais poluídas pelo beijo dos senhores devassos. Em que os velhos sentados e, o beira dos túmulos abençoarem sua geração, porque a túnida ignomia deixará de acompanhá-os através dos séculos, como o férrite do judeu maldiluído. Vem este santo dia, Gonzaga. E ele virá em breve, porque o sangue de Chuíço não caiu em balde sobre a terra. Almas de moços, frontes e cheias de fé, nós juramos pelo martir do Golgota a remissão de todos os captivos.
Duas.
Gonzinho, ou procurava uma filha, agora procuro duas. O Carlota e a Revolução.
Sim.
Liberdade a todos os braços, liberdade a todas as cabeças. Cena 4, os mesmos, menos Luiz, ouve-se um rumor, das primeiras palavras de Gonzaga. Luiz, saia!